Olha nós aqui de novo. Olha nós aqui de novo. Chique demais, meu. Não cansei ainda dessa aberturinha nossa aí, nova. Não tem como. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos ao vivo mais uma vez para mais uma live pós-jogo, desta vez de Copa do Mundo. E para falar do que foi essa estreia e a apresentação. E agora com o nosso reforço de peso, Edu Fute Total. E agora também na parceria aqui. Edu, o tal Thiago e Diego Maé.
Mae,
Essa collab
Mae.
aqui incrível que a gente tem feito. E aí, Edu? Boa
Beleza?
tarde.
Esse reforço de peso aí eu vou entender de todos os sentidos, figurados e literal também. E valeu aí por esse convite, eu não pude participar ontem, mas até porque vocês fizeram uns absurdos aí que eu, se eu tivesse participado, esses absurdos não teriam acontecido, mas tudo bem. Até porque, acho que, se eu não me engano, vocês colocaram a vitória do Qatar, né?
É, não, mas tem uma
Esse é um
justificativa
absurdo que
da.
teria acontecido. É um dia que eu não participei, a coisa desandou, mas tudo bem. Mas é isso, começo de Copa, e eu só queria já começar cornetando, falar que a nossa abertura é muito melhor que a abertura de Copa do Mundo.
Nossa, já toma essa então.
É
Já
muito
toma essa.
melhor do que o jogo de abertura da Copa do Mundo, né?
Isso daí,
Cara, a gente vai falar muito desse jogo ainda, né? Até porque eu acho que o Qatar não venceria meu time do bairro, velho. Tá, então é brincadeira o que eu vi nesse jogo, mas feliz por ter uma estreia por tão esperado dia, né? A gente contou muito esse dia aí. Diegão, boa tarde, cara. Se apresente ou pelo menos dê as boas-vindas para a galera que já vem acompanhando a gente. E vamos falar de Copa do Mundo, cara. Vamos
Fala,
falar um
gente,
pouquinho
boa
dessas coisas aí.
tarde. Edu chegando. Alguém tem que trabalhar, né, Edu? A gente
Alguém
não
tem que
vive
fazer
de
isso, né,
YouTube,
rapaz?
né? Para quem não sabe, o Edu fez um. Como que era? Um congresso?
A
Não.
convenção.
Uma convenção lá do trabalho dele,
É,
foi
isso.
acompanhando as histórias, foi legal. E aí o Thiago aqui me convenceu, Edu. Aí quando você estiver estava fora, que o Catai tinha comprado os jogadores do Equador e apostou lá, entendeu?
Cara, mas, rapaz, tinha que ter comprado muito mesmo, porque. Cara,
Só
acho que tinha que.
esqueceram, tinha que ter comprado um goleiro para
Faltou
começar ali,
comprar a
né?
habilidade, né? Faltou comprar a habilidade, o skill.
Acho que o problema ali, nem se eles tivessem pago, nesse passo pro juiz, cara, preciso de pênalti. O juiz não ia conseguir inventar um pênalti, velho. Não tinha nem como fazer isso.
Pô, mas aí vocês tomaram um susto com aquele primeiro gol do impedimento que não mostraram depois de novo?
Ah!
Vocês
Pô, mas
acharam que ali ia dar,
foi bem estranho, porque pelo menos a tecnologia tinha que ter mostrado. Demoraram, né, pra pôr aquela
Mas é
tecnologia lá.
legal a tecnologia, hein?
Foi,
Bem
foi, foi
bacana. Cara,
legal.
bem bacana aquilo lá. Achei
Bem legal.
bem legal. Demorado. Não esperei. Eu não achava que ia ser tão demorado assim.
Mas na verdade eles demoraram a botar na transmissão. Acho que não para decidir o
Para
resultado no campo.
resolver
Foi
foi até
rápido.
rápido, né? É verdade.
Eu
Foi
achei
até
muito
rápido.
legal quando eles mostraram como que faz lá o espelhamento e tal. Achei bem legal, cara. Bem
É.
legal aquilo.
O ponto positivo desse jogo acho que foi o goleiro do Catar, né? Um cara é muito bom, né? O tempo de bola
Seguro.
dele é preciso, seguro. Você vê que ele pulava nas bolas com uma segurança assim.
Famoso mão de pau, né? Que fala.
Tô falando que o São Paulo vai contratar ele.
Aí
Bom.
você já tá começando a atacar torcidas, aí é perigoso isso.
Aqui pra gente fazer. Agora que eu entendi. Agora pra gente fazer só vender o nosso peixe, né, galera? Quem tiver chegando, já temos aí 22 pessoas simultâneas, tá? Quem for chegando, e dependendo da plataforma que você está assistindo, deixem o like, compartilhem para quem você puder compartilhar, para o seu amigo, cachorro, papagaio, enfim. Quem gostar de futebol, quem gostar de Copa do Mundo, compartilhem com eles para fazer disso aqui uma resenha bem bacana, bem descontraída, para a gente se divertir. Essa é a ideia, para a gente só se divertir e trazer o que vocês pensam de futebol aqui à tona também junto com a gente, beleza? E o principal de tudo, cara, se inscrevam nos canais. Na descrição dos canais tem ali os links de todos eles, tá? Aqui é uma collab entre eu, o Edu Fute Total, o Diego Maé, que a gente tem trazido esses pós-jogo, pré-jogo, análise e tudo mais. Só que a gente também tem o nosso hub, que vai ser o canal de chapa, porque obviamente a gente pensa em agregar mais e trazer, obviamente, parcerias, algumas coisas, desconto para vocês que forem assistindo aqui com a gente. Então, fazer isso aí separado por canal fica difícil. Então a gente tem esse hub, que é o canal de chapa. Mas todos os links estão na descrição aí, beleza? Dito isso, vamos começar com o primeiro assunto de hoje, né? Vocês querem falar mais alguma coisa que eu esqueci aqui? Porque sabe como é que é a cabeça do ser humano aqui, né? Para lembrar.
Curtam.
ficando tranquilo que você como apresentador é tão bom quanto o goleiro do Qatar.
Ai!
Tô brincando, ele... brincadeira, paz, amor.
Porque a gente gastou o dinheiro do Qatar, velho. É dinheiro nosso, então um terço é dele.
Tô chateado com isso, cara. Isso é uma coisa tão louca. Mano, era. Isso aí não dá pra acreditar, velho. A gente já cai em discreto de falar de futebol com a partir do momento que a gente
assim,
aposta no Qatar, cara.
O pior de tudo foi a. Como que eu posso dizer? A gente não teve coerência nenhuma, porque a gente falou que ele foi passeio, aí vota nele pra ganhar do Equador.
Cara. Esse é um assunto que vai ser depois. É, eu vou pedir uma anulação disso. Entendeu? Eu quero uma anulação disso aí.
Ai, ai. Bom, antes de eu começar com o assunto aqui, só para não deixar a audiência de fora, né? Vitor Silva mandou aí boa tarde, tamo junto.
Estão sempre com a gente aí.
Alan Fogaça mandou monstro sagrado. Não tem como você ler essa frase sem fazer a voz do Neto. Alpha Society atropelaria esse time do Qatar com a caixa d'água na zaga. Para quem não pegou a referência, Alpha Society é um dos times que eu joguei, né? Então, agora eu estou no departamento médico, mas fiz muito gol com a camisa desse time, tá, gente? O pai aqui é brabo também no ataque.
Imagina. Então,
tipo camisa 10 do Qatar. Tem cara.
Tipo camisa 10 do Qatar.
Beleza. Então você joga
só
bem.
Só tem marra, né? Vindo do Facebook aqui, ó. Brasil, tamo junto. Goleiro Borboleta, né? Caça Borboleta, mão de alface. Mafia Augusto mandou bom dia, boa tarde, boa noite. Pesado. O Eikon equatoriano deitou hoje.
Isso foi boa.
Bom, é isso. Vamos pro primeiro assunto de hoje. Cerimônia de abertura, né? E aí? Tão esperado o dia chegou, o que vocês acharam? Tocou vocês de alguma maneira?
Ah, cara,
peludo de vocês.
O Diego já tava mandando grupo que arrepiou, que chorou.
Mandou foi eu.
Foi você?
Não, eu mandei no grupo também, você chorando. Botou no Instagram. Cara, pra mim foi bem legal, eu tava, que nem eu falei ontem, tá expectativa, meu filho tá acompanhando a Copa agora, coleciona o álbum, conhece bem. Ah, foi legal quando o Fantasminha ali subiu ali, eu achei legal. Achei.
E a voz do
coração de pedra.
Bom, pra quem fala que Deus não tava entre nós, Deus tava com a voz da Dade. Tava apresentando, né? Porque quem não sabe, o Todo-Poderoso, que é Deus, tava lá, né? Fazendo a voz na Morgan Freeman. Morgan Homem Livre tava lá. E aí? Essa parte foi legal, vai. Para de ser coração peludo, Edu.
Cara, eu vou ser honesto. Abertura de evento assim, só tem dois que vale a pena. Super Bowl e Olimpíadas.
Tá? Ah, mas eu achei uma pegada de Olimpíadas nessa, tu não achou assim também, não?
É, foi.
Eu não sei, eu nunca me liguei muito com a abertura de Copa. Você bem, cara, eu acho que o mais importante é o jogo logo. Então, assim, é legal. Eu acho que eles exploraram muito bem a questão visual, de tecnologia, diferente de outras. Claro, até pelo tempo que a gente já tá, mas... até porque eles têm... O que me chamou muita atenção, vou ser honesto, cara. Mais do que a abertura, é o estádio. Cara, bonito, coisa né? Absurda aquilo.
Bonito,
né? É muito absurdo, cara. Se olhar aquele estádio lá por fora, o jeito que é, as imagens que mostravam da região ali, né, antes da abertura e tal. Cara, o que é aquilo? O negócio que parece que os caras fizeram no computador, sabe?
Tipo, surreal,
você olha e fala, cara, isso aí não é real ainda. Isso é uma maquete do futuro. Então, eu acho isso muito absurdo. Isso é o principal ponto para mim dessa Copa, é assim, como eles conseguiram, né? Claro, tem todos aqueles fatores lá, de problemas que tiveram, mas o estádio eu achei muito foda, o estádio. Achei muito bonito mesmo. E eles arrebentaram na abertura. Para quem gosta, principalmente, é legal. Vocês que choraram, se emocionaram e tudo mais, achei interessante.
É, lembrando que os estádios, ele tem uma pegada... para lembrar alguns itens, né, do povo
da cultura.
Do Qatar, da cultura deles, né? E esse é uma tenda, né? Então ele lembra... E se você olhar, realmente você consegue ver algo similar com a tenda mesmo, né? Então ficou bem bonito isso, né? Mas, passando já de novo pelos comentários, tem a questão lá da boa e velha hipocrisia, né? Tem um pouquinho disso mesmo, porque uma apresentação que fala da união dos povos e tudo mais, festa. Foi legal você, pelo menos assim, pontos positivos para mim foi relembrar de algumas Copas do Mundo que tiveram, né? Com algumas musiquinhas, alguns mascotes. Então, pô, de longe o Fuleco é o melhor, né, velho? Convenhamos que o Fuleco é o melhor, mas você vê lá o Waka Waka, foi da hora, porque a Copa do Mundo de 2010 também foi muito doida, né? Então, assim, essas lembranças foram bem bacanas. Nem se fala do Morgan Freeman, porque eu acho, cara, ator super talentoso e tudo mais, né? E tudo, aquela voz dele apresentando foi bem, bem impactante, né? Mas, de fato, a boa e velha hipocrisia, porque, por exemplo, você não pode tomar uma cervejinha, cara. Você tá ali para festejar, para se divertir, algo caríssimo. Eu fui olhar ingresso para tentar ir a partir das oitavas de final, spoiler, tá? Cara, é mais de R$1.200, assim, nessa fase, se eu tentar ir num jogo nessa fase. Então, assim, imagina essa pessoa, o pessoal quer lá tomar uma e não pode. Então, acho que de fato tem esse...
Não, os patrocinadores, pesos, né? A Budweiser toda hora aparecendo, eu ficava, meu Deus, eu imagino o CEO da Budweiser olhando isso aí, meu Deus. A FIFA deve estar tá sofrendo para isso aí, né?
Tá nada, tá nada.
Tá não, né,
cara? É muito dinheiro ali, né, cara? Acho que seria só mais ainda, mas...
E outra,
rico,
você acha
rico que... e meio, né? Rico,
assim,
rico e meio.
Vai existir compensação para a Budweiser disso? Vocês imaginam o poder da Budweiser agora junto à FIFA
para
depois
barganhar, né?
dessa dor de cabeça, entendeu? Então, assim, obviamente eles devem ter feito um ótimo trabalho de bastidores depois que essa decisão foi tomada lá no Qatar. Então, obviamente a Budweiser aceitou levar a situação, porque, cara, alguma coisa eles vão...
Não, e os caras foram malandro, né? Não, vamos liberar cerveja 48 horas antes.
Na
Não, não
hora,
tem
né?
isso.
Em cima da hora.
Isso aí, os caras, pra mim, é muito claro. Os caras vão ter... Vai ter benefício com isso, cara. Vai ter muita coisa pra Budweiser no sentido de negociações diferentes, meio que pra compensar. E vou ser honesto, acho justo, tá? Acho justo que que a FIFA faça compensações pra Budweiser, porque, tipo, cara, se eu não me engano, foram US$400 milhões investidos.
Nossa, então, tipo, barato.
Assim, então, assim, imagina, você faz isso aí 48 horas antes, ou não vai ter mais. Então, cara, é foda.
Tu viu lá, eles botaram o estoque, quem, o país que for campeão vai levar a cerveja, o estoque.
Então, assim,
Cara,
é complicado, cara.
já podia chegar na festa do título, né? Já pensou a gente ser Hexa, desembarcam o avião do
Do
Brasil
Hexa
e o
pra seleção da
avião da
Budweiser.
cerveja. Já chega
Eu acho.
junto e já vai pra festa. Meu
Pô,
Deus do céu, velho.
ou de ir
Oito
pelo
dias.
Brasil, né? A
Oito
seleção,
dias.
acho que vai passar em mais de um lugar se for campeão, né? Historicamente sempre fez isso, né? O Brasil sempre
No...
passou em mais de um lugar se
Ia
foi
fazer uma
campeão.
pergunta
Pra fazer a
polêmica, mas não vou
festa?
fazer, não.
Você disse pra
É.
comemoração?
Ah, porque depois dilui os jogadores, né? Vai pro Rio, vai pra Salvador, quando tem jogador pra
Ah.
São Paulo, vai os
Será
caras.
que vai pra
Normalmente
Brasília?
vai pra Brasília, né? Normalmente vai pra
Será?
Brasília, né? Normalmente vão pra Brasília. Eu acho que pelo espaço,
Não, vai sim.
pelo
Vai sim, porque
tamanho, eu
em
acho que é
dezembro.
Brasília, né?
É dezembro, verdade.
Porque
Se fosse janeiro.
Brasília, gente, assim, talvez não vá pela questão lá política, se tiver alguma coisa no meio do caminho, mas acho que a festa vai ser tão grande, cara, que vai todo mundo esquecer disso, cara. E
Sim, vai
assim,
sim.
Brasília, por ter as avenidas largas, dá para se divertir legal ali sem atrapalhar tanto o fluxo. Se bem que na
Eu
hora.
já estou pensando em Brasília, mas só dia 28 de janeiro, não agora. Que é a final da Supercopa do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Teoricamente, vai se manter em
Nossa,
Brasília.
e eu vou estar lá.
Você vai estar lá?
Vou estar visitando meus pais. Eu sou de Brasília, né? Então vou
Ah,
visitar
então.
meus pais.
28 de
Ah,
janeiro,
por isso
que é
que
um
tu é
sábado.
vascaíno.
Vou visitar meus pais. É por isso que eu
Porque
sou.
em Brasília,
Do
não, você tem que torcer
do
pro Gama ou Brasiliense,
centro-oeste
ou
para cima.
Finlândia, alguma coisa assim, cara.
Ó, então o convite já tá feito. Quem quiser ir para lá e for assistir, obviamente de vocês, todo mundo aqui não vai caber que estiver assistindo. Dá para ir para a chácara dos meus pais lá, curtir pelo menos tomar um banho de cachoeira. Então,
Então, você está
isso aí eu
deixando o
já
convite
consigo.
aberto para as organizadas de Flamengo, Palmeiras, toda a nação aí tem
Lembrando
hospedagem.
as organizadas do Flamengo, ele é vascaíno.
Isso. Mas não tem problema.
Eles vão
Paz e
entrar assim,
amor.
eles vão. Mas meu irmão é flamenguista, meu irmão tá aqui do
Ah,
meu
então tá em
lado, é
casa.
flamenguista, tadinho. É a
Vai
parte ruim da família.
todo mundo a Brasília, está liberado, já tem casa, hospedagem, alimentação, cerveja R$ 75.
202. 202. Ai, Deus. Mas é isso. Bom, deixa eu passar aqui nos comentários, só para também não esquecer. Thiago de Freitas, nosso parceiraço aqui também, tá sempre com a gente. O Diego, sempre que eu falar e ele que eu ler o comentário do Thiago falando voadora no like, ele vai dar um sorrisinho, gente. Mas eu já vou sempre pedir para ele explicar por que o sorrisinho. Posso saber?
O Thiago é um nosso amigo, ele é cadeirante. E ele brinca, ele libera essa brincadeira. E aí virou o bordão dele em todas as lives, todo mundo faz. Ele sempre bota o voadora no like, eu acho sensacional.
Então é isso, pessoal. Então já façam, isso aí é uma ordem, não é um pedido dele, é uma ordem. Voadora no like aí para ajudar a gente, vai? Em todas as plataformas possíveis de dar o like, né? Porque obviamente a gente está transmitindo para muitos lugares. Mas faz isso aí que é o que ajuda a gente a conseguir alcançar mais gente, beleza? Gente, e a cerveja, como a gente comentou, no way, né? Jogo da Copa do Mundo. E quem diz que a Bud já não sabia? É, tem isso também, né? Será que não teve um WhatsApp ali, ó? Não vai rolar, viu?
Será que não tem um grupo? Deve ter um grupo patrocinadores da Copa e alguém mandou. Ê, Bud, deu errado, hein?
Pois
não, mas isso, não, isso aí os caras estavam sabendo já.
É, porque dois dias antes eu acho muito difícil, né? Acho que
eles devem ter tentado reverter isso antes, tá? Porque, obviamente, isso aí não é um assunto que o Qatar, que o governo do Qatar chegou e avisou. Isso aí, provavelmente, a FIFA foi notificada, os caras estavam tentando mudar. O meu gato vai aparecer na live. Ele gosta de participar, ele assiste o jogo comigo. E aí...
Vai soltar um pum na tua cara. A pessoa solta um peidão.
Provavelmente os caras estavam sabendo já disso aí, cara. Mas por isso que eu acho que houve alguma compensação, entendeu? Do tipo, ó, não vai dar, em troca.
Em troca, miau.
Quem não concorda? E em troca, os caras devem ter aceitado alguma coisa. Mundial de clubes deve estar envolvido. Deve ter muita negociação disso aí, cara. É muito dinheiro. É. Muito dinheiro pra perder.
Entendeu? É, o Mundial de Clube vai ser em março, não é isso?
Março ou fevereiro, né?
É por aí. Será que dá para deixar o estoque guardado? Que tá perto, né? Pelo menos.
Exato.
Tá bem perto. Mas, assim, é que é muito, né, cara? A quantidade, assim, é absurda. Pensando, pô, uma competição de um mês.
Mas
mesmo que atenda uma outra competição, tipo, o Mundial que tá próximo, não deve consumir. Mas
vocês acham que foi só por causa da questão religiosa mesmo? Ou vocês acham que foi uma forma também de tentar controlar todo mundo só ali no Catar e, tipo, todo, imagina, ingleses, holandeses, todo mundo argentino, brasileiro, todo mundo bebendo no mesmo ambiente, porque geralmente quando a Copa, você tem umas cidadezinhas que você consegue controlar, manter uma estratégia. Ali não, bicho, ali é todo mundo no mesmo lugar, né, cara? Então, você acha que pode ter essa influência também de questão de segurança?
Cara,
e aí botaram na culpa na questão
religiosa. Eu acho que tem muita parte religiosa, sim. Eu acho que é um dos principais fatores é esse, né? Porque, assim, tá ali, né, enraizado neles a cultura, né, cara? Então, assim, você pode ver que teve dias antes de começar, teve até aquele ataque, vou usar a palavra ataque, mas a interferência de um repórter dinamarquês lá que tomaram a câmera dele, falando que não podia filmar, e ele estava numa entrada ao vivo, fazendo um conteúdo de Copa do Mundo, né? O que todo mundo faz, que é o padrão. Então, assim, é maluquice, cara. Tipo, você ir para um país, né? É que, assim, vai parecer... Eu não quero usar palavras que possam ferir a cultura, né? Mas, assim, foi a escolha. Se a escolha foi lá e eles aceitaram isso,
sabia,
eu acho que teria que ter essa... né? Essa...
O Flavinho até comenta aqui, fala que o Sheik perderia a moral se deixasse liberado. Também tem muito isso, né? O cara vai perder... O cara vende que, porra, não pode por várias razões, e aí, por causa do futebol ali, a FIFA liberou, entendeu? Ele perde
dinheiro. Eu acho que passa, sim, pela religião, mas também passa por uma questão de controle, cara. É muita gente, entendeu?
E aí você imagina, Gales e Inglaterra com cachaça, como que
Nossa
seria?
Nossa senhora, velho. Ninguém cara, assiste ó, o jogo, estão...
Por exemplo, quando teve a Copa aqui no Brasil, principalmente o Diego mora no Rio e etc e tal. Cara, o que os argentinos fizeram os no argentinos. Rio. É. Então, não. Claro, são proporções diferentes, porque tinha muito mais, era muito mais perto, etc e tal. Mas assim, se você pegar lá, o tamanho do lugar também é proporcional ao problema. Então, como que você controla os caras depois que estão bêbados? Você faz o quê? Você não controla. Aí você vai fazer o quê? Você pode comprar três bebidas, três copos na FanFest, sei lá. É complexo.
Tanto que lá eles botaram até horário, né?
E outra, isso aí é erro de planejamento, né? Não do Qatar, mas da FIFA. Porque sabe a situação do país, sabe as regras do país, sabe as leis do país. Tudo isso tem que ser pensado, tipo assim...
É por isso que deu escândalo, né? O Qatar não era favorito para vencer, por isso que
inclusive, foi descoberto, tá na Netflix, viu?
Tá na Netflix. Foi descoberto o escândalo de dinheiros lá, né? Desvios. Exato. E tudo mais. Então,
assim, é bom, Edu?
Muito, muito bom.
Eu tô vendo o Capitães com o Miguel.
É onde mostra que o cara que vai lá na FIFA e joga o dinheiro no Blatter.
Isso, esse documentário é muito legal, cara, da FIFA. Assisti. E tem um na Amazon, que é escândalo. Escândalo, corrupção, se não me engano. Que fala da CBF, contando desde como... CBF, não só CBF, mas FIFA também. Porque, na verdade, o documento, esse da Amazon, ele narra a história do João Avelange. Entendeu? Sim. Como que o João Avelange conseguiu o primeiro mandato na FIFA, como que funciona as eleições de Copa, tudo. Muito legal também na Amazon. Muito legal.
Né?
Dicas do Edu.
Fica aí a dica, né? Vamos assistir, né? E obviamente depois opinar para ver o que a gente acha de tudo isso. Mas, gente, também lembrando que daqui a 4 anos, aí o chicote vai estralar. Porque aí
no
vai
México, sentir, né? Principalmente, né, amigão?
México, Estados Unidos e Canadá. Né? Então...
Cerveja, tacos no estádio, burritos, Tijuana, entre outras coisas que terminam com Ana. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura.
Vai.
Não, e outra, gente, deixem o like no vídeo e acompanhem a gente, porque assim é a maneira de vocês apoiarem a nossa live aqui. E quem sabe, daqui a 4 anos, não estejamos lá presencialmente, né? Então, assim...
A gente pode dividir. Eu fico no México, você nos Estados Unidos, o Diego vai pro Canadá, o Diego já é um cara mais... Exato.
Tenho vontade, adoro o Canadá, adoro. Meu filho estuda numa escola canadense, inclusive.
Eu já estarei no Canadá, papai.
Então...
Olha só. Tô soltando aqui as coisinhas aqui.
Eu prefiro o México, então. Já aquela coisa mais... organizada mesmo, aquela bagunça fora do estádio.
Ah, eu fico lá no Canadá, nos Estados Unidos, então.
Você faz o sacrifício, então.
Em Massachusetts. Fala Massachusetts 3 vezes rápido. Porque
Copa no Canadá vai ser uma coisa tão organizada que chega a ser chato, talvez, cara.
Ah, não, são 2 sedes, né? Então também vai ser bem...
Então, assim, vai ser diferente. No México vai ter cambista na porta de estádio, ingresso que é e não é.
Cara de máscara lá do...
Luta livre.
Multialute, né? Como é?
Isso que é legal. Você já coma um taco de $2 lá, que você não sabe o que vai acontecer com você. Cara,
taco de pimenta, porque o taco
é de pimenta. Isso que é esperado na Copa. É isso que a gente espera.
Bom, de fato, gente, não sei vocês, mas a gente... Eu tenho alguns amigos que estão lá, né, produzindo conteúdo.
Sim.
Assim, tem até um relato de uma menina que usa um calor de 30 graus durante o dia. Você não vai pôr calça, né? E, assim, tem alguns lugares que barram mesmo a entrada por estar com short curto, com roupa mais curta. Isso é, infelizmente, é questão de você aceitar, ok, vou pro próximo e relevar, né? Porque senão, se você ficar se estressando, você não se diverte. E mais uma vez, é muito dinheiro investido para você não aproveitar, né? Bom, vamos lá. Flavinho, então deixa liberado para garantir o turismo e faz uma restrição para manter a postura. Beleza? Faz sentido. Não, vai ter os inferninhos liberados. Isso aí é lei, né? Lari na Furca, olha só. A presença ilustre de Lari na Furca. Boa tarde, gente. Vocês acham que a França vai colocar o staff para jogar? Tá quase nesse nível, a gente vai falar disso também. Quem vai fazer mais falta, Benzema ou cerveja? Com certeza é a segunda opção.
Eu também acho.
Com certeza é a segunda opção. Miami, o Rio de Janeiro americano. Pensa, Hard Rock Stadium é uma das sedes também para a Copa de 2026, tá?
É legal esse estádio, com o NFL lá.
Bem legal.
É bem legal.
Novinho.
Bem legal. Você foi nele, então? Eu não fui para assistir NFL, fui para assistir Manchester City e Bayern de Munique.
Eu assisti Miami Dolphins e Buffalo Bills. E morra, muito louco o estádio, cara.
Aposto que o Dolphins perdeu, né?
Só que um calor...
Foi aquele dia que o Buffalo voltou aos playoffs. O calor e longe, hein? Não é tão fácil para chegar, não. É longe.
Foi bem longe. E assim, cara, Miami, quando eu fui, eu lembro que eu peguei 33 graus, 2 horas da manhã.
Ah, é só lembrar a Copa de 94. Os jogos, o que acontecia, os horários, as coisas que eram a Copa de 94 aí, é difícil, cara. México também, imagina como vai ser difícil. Mas, isso aí.
Bom, pessoal, 25 pessoas simultâneas, né? Então vamos deixar o like aí, por favor. A Lari completou aqui, ó. Diegão está apoiando o Qatar? Cadê o uísque?
Hoje eu tô na cerveja. Daqui a pouco eu vou pro uísque.
Nossa, como que pode, né, velho? Como consegue beber tanto uísque assim?
Não, desse jeito não chega na próxima Copa.
Não chega. Não chega no final dessa.
Talvez ele passe a fase de grupo.
E a gente pode aproveitar para entrar ilegalmente durante a Copa.
Uma boa ideia, Flavinho. Boa ideia.
Na fronteira, ele já faz a imigração na hora.
Eu vou pela fronteira mesmo, vou assistir jogo no México, aí já fico uns. Tento atravessar e tal.
Vamos acionar uns coiotezinhos lá, tranquilo, nadar.
É. Vai se sentir a sol em América, né?
O problema é eu caber dentro de algum carro, né? Escondido alguma coisa. Não tem nem como o cara me colocar no painel do carro, só se for uma carreta. Aí eu vou no painel da carreta.
Então a gente não pode nem junto, né? Senão fodeu mais.
Não, os dois no mesmo caminhão não dá.
Mais um comentário pesado aqui da live. Imagina o coitado do Pablo Vittar lá.
De novo você falando isso, entendeu? Pesado. Tô achando que...
Aqui também não é essas coisas tudo não, né? Magri não, viu? Tá? O peso me inclui nisso.
Esse comentário aí do Ari, polêmico.
Imagina.
Eu prefiro não opinar.
Prefiro não derrubar a live.
Não. Bom, vamos para o próximo assunto aqui, vai. Que é o assunto que a gente está esperando, que é o principal, né? Qatar 0, Equador 2. Dois gols de Enner Valencia. Três gols, né, para falar a verdade, só que um foi anulado. Antes de vocês palpitarem, só tenho dois tabus que foram quebrados nessa Copa, nessa estreia. Nunca um mandante tinha perdido uma Copa do Mundo, numa estreia de Copa do Mundo, ou mandante.
Também ninguém, nunca um mandante, acho que foi igual a seleção do Qatar, mas tudo bem.
Então nenhum mandante perdeu, eram 22 jogos. Então, é isso. E foi a primeira vez que um técnico argentino estreou numa Copa do Mundo, a quarta vez que um técnico argentino estreia numa Copa do Mundo, só que é a primeira vez que ele vence. As outras umas três tinham perdido. Então, o que que isso ajuda a gente entender? Bosta nenhuma, mas é só...
Ajuda sim, tabus. Porque vocês tinham um monte de dados e estatísticas quando não estava presente e mesmo assim escolheram o Qatar. Que para mim não faz o menor sentido ainda. E já começa então dizendo uma coisa que é baseada em dados. Ok? Esse programa não se importa com estatísticas, dados, nem história.
Não usa a razão e a coerência. Não usa a
razão, né, para fazer uma escolha tão óbvia. Eu digo que Enner Valencia é maior que Cristiano Ronaldo e Messi em Copas. Isso é uma verdade. Porque, ó,
eu Cristiano sei o Ronaldo, porquê, mas você sabe?
Cristiano Ronaldo, 17 jogos, 7 gols. Messi, 19 jogos e 6 gols. Enner Valencia, 4 jogos, 5 gols. Os números não mentem.
Tá aí. E depois a gente que é maluco, né?
Tá aí.
Quer um outro dado relevante? Kevin Rodrigues se tornou o primeiro jogador de um time de segunda divisão a disputar um jogo de Copa do Mundo.
Tá vendo? Ele foi chamado em cima da hora, não foi? Alguma coisa desse tipo?
Isso é um sinal que o Equador vai longe na Copa.
O que é ir longe pro Equador?
Ah, com essa seleção, com o Enner desse jeito, no mínimo bate a Holanda, passa em primeiro no grupo, vai pra semi.
O Enner balançou, machucou hoje também.
Não, tava até aqui. Que, velho? O que aconteceu? E a gente que é um doidão, né?
Ah, pô, o Enner, a gente tava apostando na Dinamarca e já achando que era um absurdo.
O Enner Valencia, ele vai se tornar aquelas figuras da Copa, assim. Talvez ele faça mais gols. É aqueles caras que surgem assim, tipo, pá, na Copa.
Isso me preocupou, porque eu apostei no Neymar artilheiro, cara.
Será que o Enner Valencia não se machucou ali, não, cara?
Então, eu acho que sim, né?
E jogou. Ele não é tão novo, né? Tem 33 anos. 34. E essa temporada, 34, essa temporada acho que ele fez 15 gols já no Fenerbahçe da Turquia. Em 18 jogos.
Tá bem, né?
Então, assim, o cara tá no melhor, talvez, melhor momento da carreira. Aí já começaram, né, compartilhar a questão de que ele fugiu pra não pagar a pensão quando teve o jogo no Equador, fingiu a contusão, aí foi de ambulância pro hospital, e, na verdade, conseguiram tirar ele pra não ter que ser preso. Um negócio bem louco da história. Já se tornou uma... Hoje, eu tenho certeza um dos termos mais buscados no Google foi: quem é Enner Valencia? Onde joga Enner Valencia? Qual é a carreira de Enner Valencia?
Se bem que ele já foi na do Brasil, que ele também já chegou metendo gol pra caramba, que começou, foi no Brasil ou foi no... Foi na da Rússia?
Não sei, no Brasil não me lembro dele ter jogado.
Não, tanto que em Copas ele já fez o quarto gol agora,
sim.
Com os dois de hoje e então. Tal.
Sim.
É. Foi contra a Colômbia, Equador e Colômbia, não foi?
Agora, desse jogo aí, cara...
Tava tentando lembrar o time que ele jogou na Premier League. Foi o
West Ham, não foi?
West Ham, e foi emprestado pro Everton.
No meu ponto de vista aí do jogo, me surpreendeu a seleção equatoriana, viu? Claro, a gente tá falando de um Qatar muito fraco, então é difícil você tirar como base. Mas tem coisas ali que são interessantes da seleção equatoriana. A transição muito rápida, um time muito veloz, o Enner Valencia, cara, se ele mantiver, você vê que é um cara que finaliza, tem uma boa presença de finalização. Por exemplo, o Diego aí tá, né, meio que julgando, mas o Enner Valencia, na minha opinião, é tão bom ou melhor que o Cano, por exemplo. Entendeu? Assim, então é simples de ver isso. Agora, a seleção...
Não ganha de... Vai perder para Senegal e vai perder para
o Equador, defensivamente, é o calcanhar de Aquiles deles. Porque, cara, é que o Qatar é muito ruim. Mas teve uma bola lá no primeiro tempo, que foi o cruzamento na área, que o atacante do Qatar subiu sozinho. Cara a cara com o goleiro, ele errou.
Deu uma ligada na bola.
Aquilo ali é o tipo de lance que, tá, você pegou o Qatar pela frente. Mas se isso acontece com uma seleção da Holanda, com o Senegal, que tem, cara, dificilmente aquilo ali escapa.
É gol, né?
Os caras quase fizeram um golaço também, né?
Então
assim, poderia ser um gol da Copa também, né?
Só que é aquela história, né? É obrigação ganhar do Qatar, até porque ele vai ser o fiel da balança para ver quem teoricamente fica com a segunda vaga do grupo, considerando que a Holanda siga a lógica e seja a primeira.
Senegal e Holanda. Quer dizer, então, Holanda e Senegal.
Mas aí que tá o fiel da balança, né?
Vai depender quem fizer mais gols no Qatar também, né?
Exato. É. Então, assim, eu acho que o Equador foi lá, fez a parte deles, meteu já dois gols de saldo e... Tem chance, sim, não é descartar. Eu não sei, eu acho que estão super valorizando a seleção senegalesa, viu?
Eu acho que você está super valorizando o Equador, né?
Não, mas eu não acho que o Equador...
Tá que nem o maluco ontem, Thiago, que entrou aqui falando do México. A gente ficou querendo entender
não,
que a lógica cara falou do México
ia ser campeão. Faz muito sentido essa questão do Equador. Assim, o Equador, ele foi tudo bem que se classificou em quarto nas eliminatórias aqui. Mas
ele começou bem pra caramba.
Sul-Americanas. Mas ele começou muito bem. É que os últimos 5 jogos deles que foram ruins, né? Até tava buscando aqui. Os últimos 5 jogos ele teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Só que os empates foram aquelas seleções mais acessíveis, né? Obviamente teve a Argentina que não é acessível, mas... Sei lá, ganhou da Bolívia... Não, desculpa. Perdeu pro Paraguai, cara, na penúltima rodada. 3-1, né? Paraguai que lutou para ficar na frente de Bolívia e Venezuela. Foi o antepenúltimo. Ficou em oitavo lugar, né? Nas eliminatórias. Então, assim, terminou mal as eliminatórias, mas, assim, é uma seleção que jogou muito bem, né? Vendeu caro uma derrota pro Brasil, né? Quando foi lá no Equador, né? Tô lendo os comentários aqui, aí é difícil se concentrar. Não tem como ser sério nessa live.
Não tem como ser sério.
Mas é isso, velho. Então, assim, eu acho que o Equador vem.
Agora, sem zoeira mesmo, além do Enner.
Vai ser um jogo legal. Vai ser um jogo legal. Equador e Senegal vai ser bem legal, velho.
além do Enner ser melhor que o Cano, eu acho assim, que eu não acho que a seleção senegalesa, como está sendo colocado, eu não acho nem que Senegal é a melhor seleção africana na Copa, na minha opinião.
Sem o Mané não é mesmo.
Entendeu? Então, assim, e eu acho que, assim, claro, se tivesse com o Mané lá, etc., ela era a favorita pela segunda vaga. Agora, na minha opinião, está totalmente em aberto a segunda vaga. E um ponto importante vai ser, assim, como que Senegal e Equador vão sair do jogo com a Holanda, na verdade. Porque vai que a Holanda dá uma sacolada, mete uma vantagem grande de gols em uma ou outra, pode ser ali um ponto que mata a vaga de alguém. Então,
Aí tem esses dois pontos, tanto a contra a Holanda, quanto também ganhar bem do Catar. 2-0 então, para o Equador foi pouco, né?
Sim, então eu acho que assim, não é favas contadas não, que vai passar Holanda e Senegal. Acho que Holanda sim, mas Senegal e Equador, cara, vão para uma briga forte pela segunda vaga aí.
Não. Bom, eu acho que vai, só reiterando que eu acho que vai ser um jogo bem interessante acompanhar esses dois, né? Já é o próximo a rodada, os dois se enfrentam ou não?
Deixa eu ver aqui.
Ou é Qatar e Holanda?
Ó, o próximo jogo, deixa eu pegar aqui do grupo.
Quer dizer, ou é Equador e Holanda?
Ó, a próxima rodada, sexta-feira, tá? 10 horas da manhã, Qatar e Senegal. E às 13 horas, Holanda e Equador. Olha que dado interessante, já trazendo essa rodada aí. Estão pagando na Betano 1,65 para a vitória de Senegal contra o Qatar.
Tá bom, né? Tá bom.
Eu tô achando muito. Acho muito.
Bom, deixa eu passar aqui no chat. Lembrando que não saiam daí, gente, que a gente vai fazer a nossa bet aqui. A gente vai mostrar, obviamente, o que a gente fez ontem. Uma a gente acertou e outra a gente fez uma cagadinha, né? Porque eu não tinha o Edu aí, nosso consultor, para nos ajudar. Hoje
não, mas não precisava da minha pessoa, não. Eu tenho certeza que o chat ontem deve ter alertado vocês. Isso não precisava que eu participasse.
Não, o chat ficou falando, não, foi comprado. O Qatar comprou. Só que não só comprou o juiz, não comprou a transmissão, não comprou um apagão, não comprou nada, né? Habilidade,
só se o cheque voltou.
Né?
Não compensou.
Estornou, o cheque. Né? Estornou, né?
Estornou aí, deu errado. Não passou o cartão, não tinha limite.
Vitor Silva mandou Valência no Vasco. Não. Pula não, Di. Todo mundo tá...
Aposta, deve ser.
Hoje as casas de aposta... O quê? Hoje as casas de aposta geriam estilo Peaky Blinders. Jogaram o fake do jogo comprado para bombar as apostas e deu a lógica. Obrigado a todos envolvidos. 2-0 pro pai. Duas vezes pro pai.
Parabéns, Flavinho.
Ele tinha me falado já isso também.
E aí, galera, tudo bem com vocês? Suave na nave. E com vocês aí, os dois? Vocês estão dois de verdinho, dois combinandinho, ó.
Então. É tirando aí o que vocês fizeram na aposta, tudo ótimo.
Ele tem cinco gols na Copa, a gente falou isso. Joguinho show de bola, hein? Parecia a quinta série versus o terceirão.
Cara, eu tava vendo com meu pai, e meu pai falou assim, cara, quantos minutos tem esse jogo? Esse jogo não acaba. É mesmo, o jogo não acabava. Tu ficava, olhava pra televisão, tava com 60 minutos ainda.
Puta. Não, e ó, se preparem, viu? Porque se a gente achou que esse aí foi complicado, tem alguns outros jogos que vão rolar nessa Copa aí que vai ser tão difícil quanto.
Cara, a Argentina, eu acho que ela vai meter um 6-0 fácil na Arábia, velho.
Na Arábia, né? Cara, teve um lance tipo de hoje, isso. Que eu não sei se vocês repararam, que o cara foi dar uma cabeçada na bola, a bola subiu e ele ficou perdido, a bola voltou e bateu tipo nas costas dele, assim, cara. Aí, teve um lance muito
bizarro. O gol que foi anulado, o goleiro lá, o que ele fez no gol que foi anulado. E aquela que o goleiro esbarrou com o atacante lá, que, mano, deram uma trompa.
Ele nem horrível. Viu nada, saiu
show de horror. Cara, agora tem uns jogos como, por exemplo, Japão e Costa Rica. Imagina, Tunísia e Austrália.
Tunísia, vai ser duro.
Cara, vai ser duro, velho. Vai ser duro. Mas é isso. Copa é isso também. Mas são nesses jogos também que surgem, às vezes...
Irã e País de Gales, acho que também vai ser mais ou menos assim, viu?
Você imagina, são esses jogos também que às vezes surgem os caras que fazem o primeiro gol da seleção em Copa. O cara que é... Sei lá, tem essas histórias que são muito, muito legais por isso também da Copa, né? Que são essas coisas diferentes. E... surge aí, talvez, assim, será que vai ter muita surpresa nessas apostas que tiveram de artilheiro para a Copa? Será?
É. Será? A gente aproveitou uma bet ontem do Richarlison pagando 30, né, para ele ser artilheiro, né?
É, pensando em cash-out, né? Tanto o Richarlison quanto o Dinamarca.
É. Bom, mais uma passada aqui no, nos comentários, só para mostrar alguns lances do jogo. Na verdade, eu vou deixar ele rolando aqui, só para mostrar o que a gente comentou lá do estádio, né? Então, isso mostrar o quão bonito é o estádio. Você viu a hora que passava o Uber aqui buscando a galera, né? Uber, talvez, o carro, deixando o pessoal nesse balãozinho aqui.
60 mil pessoas.
Em frente.
Cara, absurdo esse estádio, velho. Muito louco. Muito louco.
Oh, tá deixar o pênalti batido pelo Ener Valencia aí, só para ajudar a gente, porque, mano, foi bonito, hein?
Foi nojento.
Carlos Eduardo mandou. É, olhando, né?
Foi foda.
Os laterais são os pontos fortes do Equador. Estupinã e Preciado, eu acho. O Preciado, o cruzamento dele pro segundo gol foi coisa de louco.
O segundo gol do Equador foi muito.
Mas é complicado. Pô, o cara também tava sozinho. Porra, os caras ali do Catar não tem tempo de bola. Por isso que, sei lá, cara. Eu acho que o Equador fez o que tinha que fazer. Entendeu? Chegou lá, administrou o jogo, meteu 2-0 e pronto. Mas eu acho, vamos esperar. Eu não confio ainda tanto assim, não. Vamos ver
agora, como vai ser Senegal também jogando. Pegando aí a seleção equatoriana contra a Holanda, vocês acham que é algo que pode dar um certo trabalho para a Holanda, ou o Equador vai jogar para, tipo assim, cara, empatar, conseguir um pontinho ali que pode ser o ponto da classificação? Lembrando que vai ser na última. Deixa eu só. Vai ser a.
Vai ser a próxima.
É o próximo, né? Então, assim, você acha que eles vão entrar pensando que é o próximo jogo, cara? Ou, tipo assim, se perder de 1-0 tá bom, porque ainda fica com um gol de saldo para ir pro jogo contra a Senegal. O que vocês acham que pode acontecer aí?
Eu acho que eles vão. Primeiro de tudo, eles vão torcer muito para que a Holanda vença amanhã e vença bem o Senegal. E, cara, é bom jogar no contra-ataque. O 0-0 para eles tá ótimo. Agora, se conseguir achar alguma coisa, melhor ainda, mas. Concordo. É um empatezinho ali para salvar mesmo, porque depois vai no confronto direto, entendeu? Então, você ficou no mudo. Fala aí. Agora sim. Ó, mutou de novo. Você mutou. Não, clica.
Fala. Agora.
Agora tá bom.
A última rodada vai ser boa para apostar em gols.
Sim. Ótimo, mais de 1,5, talvez?
Ah, até mais.
Até mais?
Até mais. É. Quer tudo ou nada? Você não tem mais pra perder.
Né. Alan Fogaça mandou aí. O que ele tá bebendo? É tu, velho. Beber é com você, ô, da esquerda.
Não, falou.
Não, eu falei que o Ener é melhor que o Cano, bababá. Os caras são do lado pessoal, sentimento, entendeu? É sentimento. A diferença. Thiago, não queria falar nada, não, mas uma das que comprova essa minha teoria é que um tá na Copa e o outro não, né?
É isso. Um joga na Europa e o outro não. Mas tem não, essa não, também.
É só essa aí, tá?
Mas se fosse assim, dizem aí também que o Ener Valencia é melhor que o Gabigol. Que já fez gol na Europa, né?
E Copa.
E foi pra Copa.
Foi pra Copa.
Lari na Furca mandou. Foi doído de ver, mas foi o pênalti doido. Do Valencia foi enjoado demais. E você vê aqui que ele tá olhando pra bola até o limite. Ele bateu olhando pro goleiro, né? Então é muito difícil pegar esse pênalti.
Desculpa falar, mas é do jogo. Vocês acham aquela torcida do Qatar que tava atrás do gol é fake?
Total.
Que esse cara cantando o tempo todo, pulando, etc.
Ou também é só a minha dúzia que gosta de futebol outra. Ali, né? Sei
que
lá.
Que cultura é essa? Você não pode beber, mas os caras têm tatuagem, pinta a cara, faz um monte de coisa.
Eu achei super estranho quando eu vi aquela torcida atrás do gol, né? Os caras tudo pulando, etc.
Tudo com a mesma roupa, né?
É, eu falei, será que isso aí é tipo assim, deve ter alguns ali que são os organizadores e ficam e vão animando? Porque eu achei, cara, muito organizadinho, sabe a torcida? A gente sabe que torcida de estádio, tá, tem as organizadas, mas, cara, tava tudo muito perfeitinho. Não sei, eu fiquei pensando nisso depois.
Assimétrico, né?
É, tipo, Flavinho, eu quis dizer, Flavinho perguntou fake por quê? quis dizer fake no sentido de ser uma torcida maker
montada.
Tipo os indianos torcendo pro Brasil.
É mais ou menos isso.
Só que eles têm mais cara de torcida porque eles fazem a bagunça mesmo. Ali tava muito teatral, né?
Isso.
É como foi treinado. Foi treinado.
Pra mim dá um sentimento de contratada.
É, ó, Vitor Silva mandou: esse rapaz tá bêbado, o cano é maior que o Haaland.
Não, ele falou.
Cano é maior, ele afirmou, né? Esse rapaz tá bêbado, cano é maior que Haaland.
Esse não fui eu que afirmei, isso não fiz isso, não.
Não, você falou que o Ener é maior do que o cano?
Sim.
Aí ele falou que o cano é maior do que o Haaland. Ou seja,
aí é uma briga é com o Thiago, isso aí eu já não me meto.
Ah, velho. Sério? Aqui, o Rafael mandou aqui, ó. Mas classificou em quarto atrás de Brasil, Argentina e Uruguai. É, isso é fato. Lembrando que foi só um ponto do Uruguai, né? Dois pontos do Uruguai, tá, 20. Só que até só não empatou com o Uruguai por causa de um empate que eles tiveram a mais, né?
E outra, lembrando que o Uruguai tava num período de transição, tentando se reorganizar, acho que o Uruguai que tá chegando pra Copa é outra seleção.
Né? Equador é forte ou não incomoda?
Não incomoda.
É pra você, Diego.
Não incomoda.
O Equador é forte? Se não está bêbado, caiu do berço, de cabeça.
Aí, Edu, até contigo.
Não duvido, não.
Tô baixo, ai.
Não, ele falou da
cotação. O Flavinho tá falando da odd do Senegal e...
É.
Desculpa. É de Senegal assim. E Catar. Eu não achei, Flavinho, não achei baixo, não. Porque o que acontece? Como o jogo já acabou, poderia existir uma alteração da odd. E a gente tá falando de uma odd, cara, de um ponto... Não alteraram. É muito alta, cara. É uma odd alta. Por uma discrepância muito grande de seleção. Mas...
Ah, sim. Agora entendi. Também,
Entendeu? Eu
acho alto também, é verdade.
Porque
ali é quase 100% de chance de uma vitória de Senegal.
Então, assim, a gente tá vendo ali uma não é um equilíbrio. Não é um jogo equilibrado. Então, assim, normalmente, uma odd dessa era pra eles pagarem 1,20 e pouco, 1,30, 35 no máximo, cara. Eles estão pagando 1,70.
O famoso 1,33, né? Que eles têm essa mania de pôr 1,33.
Pra quem aposta alto, é um bom cash out fazer hoje, até que vai cair essa odd. Ainda mais se ganhar bem amanhã.
Provavelmente.
Ou se empatar alguma coisa, se jogar bem.
Aí vai lá, Senegal entra e toma 5 da Holanda, já pensou?
Aí a odd aumenta.
Show de horrores, não acerta nada, goleiro é expulso, sabe? Tudo dá errado, quero só ver. Bom, não vai nessa não, Ti. Se a Argentina faz 2 ou 3, administra. Acho que é na hora que eu falei da vencer de goleada,
da Arábia Saudita.
Equador se fecha contra a Holanda e vai pra cima contra a Senegal, foi o que o Flavinho mandou. O artilheiro da Copa pode sair deste grupo?
Não, porque acho tem outros times fracos também.
Acho que não.
Sim.
Acho que não. Bom, deixa eu pausar aqui o que eu tava compartilhando.
Ah, e aí,
já é hora. Vai lá.
Desculpa cortar o apresentador. O Carlos Eduardo escreveu um negócio que assim, ó, eu achei pouco vendo que o Qatar jogando parece uma equipe amadora. Lateral. Cara, chegou um certo momento que parecia que o Equador ali ia fazer 5-6 na seleção, né? Eu acho que não é que foi pouco, é porque talvez também a seleção ali do Equador jogou naquilo. Agora, para a Holanda, se a Holanda faz 2-0, por exemplo, e ganha de 2-0, é pouco. Para uma seleção holandesa, eu espero pelo menos uns 4-0 ali. Entendeu? Uns 4-5-0. Só
bem.
Que também tem um ponto que, assim, que você falou da Argentina, né? Depois de tudo que tá acontecendo nessa Copa e pré-Copa de lesão, eu acho que nós vamos ver uma coisa diferente, que é assim, a Argentina foi lá, fez 2-3-0 na Arábia Saudita, tira Messi, tira não sei quem. Ah, Holanda vai lá, abre vantagem. Fulano vai lá, abre vantagem. Tira, poupa, garante, para não ter risco desses caras. Por que você vai botar? Tá 3-0 a Argentina contra a Arábia Saudita. Por que você vai deixar o Messi em campo correndo risco de alguma coisa? Eu acho que vai ser um movimento diferente de muita substituição desses principais jogadores de possíveis resultados garantidos, tá? Eu acho que vai acontecer isso. Eu, se sou o Tite, por exemplo, se chega o Brasil contra Camarões classificado, eu tenho
dúvida que
eu coloco o Neymar para jogar, entendeu?
Ou... Mas eu acho que é bem pra capaz dele fazer isso. Os caras
vão querer jogar, né, cara?
É, mas, cara, você imagina, contra Camarões, de repente, dá um azar lá e já tá classificado.
Se o Brasil ganha os dois primeiros jogos, vai ser igual o Costa Rica em 2002, cara. Vai entrar o time reserva inteiro. Pode apostar.
Talvez ele
tipo assim, obviamente, se já garantiu o primeiro. Se já garantiu o primeiro lugar, tá?
É isso que eu quero dizer. Acho que assim, porque, só que isso vai ser um cenário não só do Brasil, viu? Eu acho que de todas as grandes seleções... Os caras que conseguirem poupar, eles vão poupar para a Copa mesmo.
Eu acho que se a gente chegar classificado já no, contra Camarões, o Tite joga com três zagueiros para testar essa formação na Copa. Que nem ele jogou aqueles amistosos agora.
Pode ser. Será? O Militão ali na direita, né? Fazendo mais a direita. Bom, não sei se eu deixei passar alguma coisa aqui. Sei não, eu vi alguns vídeos da torcida do Raja.
Então, mas
é que o Raja é do Marrocos, né?
Eu ia falar isso. A torcida do Raja é uma das mais fanáticas do mundo. Tem vários vídeos legais no YouTube deles. Tem uma página lá, tem umas páginas bem legais. Raja
é Israel, né? Não,
não, é do Marrocos.
É Marrocos.
Só que assim, a diferença é essa. Marrocos. Torcida no Egito também é muito fanática. Do Al Ahly e de outros clubes. Agora, o Qatar em si não tem tradição. Então aquela torcida ali estava muito bem feita para ser uma torcida do Qatar, cara.
Não, e se você reparar, ali tava meio que formando a bandeira do Catar. Tinha uma galera de branco e outra galera com um roxinho ali do Catar. Então, lembrou até aquele torcido Bayer que faz aquele a publicidade ali do T, né?
Uhum.
É, se você reparar, eles talvez tentaram fazer a bandeira do Catar ali, cara, essa parte da torcida organizada aí, sei lá.
Então. Não, mas o que o Edu tá falando faz sentido, porque é aquela questão de, assim, de ser o famoso... parecia em alguns momentos que eles estavam esperando a câmera olhar, né? Aí, Catar, não sei o quê, tipo, tava...
É, eu não vi nenhum torcendo, vídeo
do síndrome, caramba,
jogo, né? Só quando a câmera passou algumas vezes, mas...
A sensação que dava que não era espontâneo o que tava acontecendo ali.
Exato. Bom, vamos lá. Cara, eu separei mais um assunto, mas a gente tá chegando aqui quase uma hora e eu não queria estender muito... Quero falar da lesão do Benzema. Só, acho que vale só a gente dizer se a França ainda é uma das favoritas.
Cai na
a gente colocou do... ela no segunda prateleira ali. Naquele, a gente separou em prateleiras ontem, né, Edu? A gente colocou a Argentina e Brasil na primeira e eles na segunda. Você acha que eles caem mais uma com a perda do Benzema agora ou mantém ali pelo elenco? Essa pergunta foi boa, hein? Tô ficando bom. Vou ficar bom de apresentar isso aqui.
Logo, logo você deixa de ser o 10 do Qatar.
Passa seu 11.
Eu acho, cara, que de todas as áreas da seleção francesa, a que eles têm a maior qualidade é o ataque. Então, o impacto da saída do Benzema é grande, óbvio, mas seria muito pior se fosse uma outra lesão no meio ou na zaga novamente. Porque o meio de campo da França é um meio de campo completamente novo e tentando se reestruturar, perder o zagueiro. Então, assim, eu acho que dos males que poderiam acontecer de uma nova lesão, foi numa área que ainda tem muita gente boa na frente para jogar. Claro que é o melhor do mundo hoje, né? Foi considerado o melhor do mundo. A
França está acostumada a jogar sem o Benzema, né?
É, então, entendeu? É. Agora, se você falasse para mim, vai machucar o Camaviga, por exemplo. Fala, cara, pelo amor, aí já ferrou. Já não é o meio de campo titular. Você ainda vai perder os caras que estão substituindo, ou outro zagueiro, alguma coisa assim, ou
o Lloris.
Ou se você perde o Lloris, por exemplo. Entendeu? Então, a França já perdeu o goleiro reserva. Se perde agora o titular. Então, assim, das lesões. E o Diego falou uma coisa certa, a França nos últimos anos ganhou
a última Copa mesmo.
Tem ele.
E ganhou com o Giroud sem fazer gol.
É, a França já tinha um momento, já tinha um modelo de jogo no ataque.
Ah, esse Giroud é um cara cagão, né, cara?
Só que ele tá numa temporada boa, né? Ele se encaixou bem lá no Milan. Ele tem feito duas temporadas boas. E assim, por exemplo, o Benzema fora, lógico que é perder muito. Agora, entre o Benzema fora... E o
Mbappé
fora.
Uhum.
Entendeu? Então, eu acho que isso não altera muito as chances da França, tá? Não sei, não consigo achar que isso vai alterar demais a chance da França. Acho que ela passa em segundo no grupo. Acho que a Dinamarca passa em primeiro. E aí, meu amigo... Pra França avançar, cara, eles vão ter que jogar um futebol muito pragmático... Lutar por 1-0, bola no Mbappé, velocidade, e vai ser isso. que o Deschamps vai fazer para tentar levar a França, entendeu?
É. É, lembrando que assim, gente, a gente está falando que perdeu o Kanté e o Pogba, mas os dois que vão entrar, eu não sei falar, o Tchouaméni lá e o Camavinga, cara, são muito promissores com a camisa do Real Madrid. Né, então, assim, então são bons jogadores, estão muito bem, então assim, não dá para...
Mas, ó,
pode só talvez não encaixar, mas se os caras são bons, eles são, viu?
Mas se vocês tivessem que escolher hoje, cara, pode voltar o Benzema ou pode voltar o Kanté? Quem que vocês voltam?
Benzema. Kanté.
Eu voltaria o Kanté.
Duas respostas diferentes, foi legal.
E você? Você desempata.
Kanté. Acho que o Kanté. O Kanté não. Porque eu acho que é uma mudança. Eu acho que é uma mudança muito grande no meio de campo da França. É uma renovação muito forçada. Você tá renovando o meio de campo muito brusco. Entendeu?
Se fosse a pergunta Pogba e Benzema, eu votaria no Benzema, obviamente.
Pô, mas você tá falando que você não vai levar o Bola de Ouro, cara.
Cara, mas o Bola de Ouro com a camisa do Real Madrid, vai saber se ele não... Sei lá, velho. Você acha que ele jogou bem?
Eu prefiro manter a estabilidade no meio de campo de um cara que na seleção francesa ele era o cara que estabiliza, do que o Benzema, porque você ainda tem outras opções no ataque, no meio de campo ali da França, cara, você não tem muita opção além do time que tá titular, entendeu? Ó, o Flavinho atacou você aí, Diego, tá?
Thiago de Freitas mandou, Kanté nasceu com furico pra lua. Flavinho mandou, Kanté, lógico, quem falou Benzema não entende futebol.
Flavinho me ama.
Assim... O Giroud, mais uma vez, foi campeão na última Copa, teve a treta entre ele e Benzema. Realmente ele pode acabar suprindo bem. Se foi campeão sem fazer gol, se ele não fizer gol, mas for campeão de novo, eu acho que ele estará muito feliz, né? De fato, se a gente perde, por exemplo, o Mbappé, seria muito pior para eles, né? O Tartaruga Ninja ali, tomara que ele faça o que ele faz no PSG dele, né? Nessa temporada, que dê muitos passes, mas que ele erre muitos também, muito gol. Né? E vamos que vamos, vai. Vamos. Eu também concordo com o que o Edu falou. Acho que a França passa em segundo, não acho que passa da Argentina como a gente simulou ontem. De fato, é bem complicado.
A gente simulou exatamente isso, né?
Né? Bom, finalizados os temas, vamos para o momento na Copa com a Betano, que é a parte que a gente entende, né? Que nós manja. Né?
Tô vendo.
Quer que a gente faça aqui a aposta, o Edu?
Quer deixar com nós? Coloca aí 3-0 amanhã Senegal na Holanda, 4-2 Irã na Inglaterra e 3-3 Gales e Estados Unidos.
Não é possível, 3-3, hein? 3-3 é possível.
Aqui assim, quanto será que dá uma odd desses resultados? Né? Dá 1 milhão. o cara botar um negócio desse.
Uma milha. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, vou deixar o QR Code aí na tela, né? Então, por favor, quem puder e quem quiser também se divertir, aponte o QR Code, faça seu cadastro, porque além de você ganhar até R$300 de bônus para você apostar, a Betano está com um bolão durante a Copa do Mundo em que você tem aposta grátis. Você pode ganhar até R$1 milhão apostando grátis, né? E eu começo exatamente com ele. Ontem a gente... Deixa eu só mudar aqui a ordem, aqui, ó. Antes... Tava melhor antes, né? Tá ruim pra vocês enxergarem? Tá bom.
Não, tranquilo.
Durou? Bom, vamos lá. A gente falou ontem que o Equador faria um gol no primeiro tempo. Então a gente já acertou o primeiro bolão. Então lembrando que é um palpite por jogo, né? E a gente já tem o palpite de Inglaterra e Irã para amanhã. Então a gente já pode usar desse nosso palpite diário e seguir ali em busca do R$1 milhão. São essas opções. Qual que a gente vai, gente, hoje para manter a nossa sorte aqui, pelo menos no bolão até agora? Equipe que ganhará o primeiro tempo, Inglaterra, sim ou não? Equipe vence sem tomar nenhum gol, Inglaterra, sim ou não? Número mínimo de escanteios na partida, 9,5, sim ou não? E gol marcado depois do minuto 71, sim ou não?
Eu iria de equipe vence sem tomar nenhum gol, Inglaterra.
Inglaterra não toma gol do Irã?
Não, a não ser que o Maguire faça alguma coisa.
Maguire? Nossa, Maguire. É de ver o Maguire.
Maguire.
Mas eu tenho medo do Pickford e do, da zaga, cara.
Pickford é bom, cara.
Pô, Dyer e Maguire, imagina.
Dyer, Maguire.
Ainda tem Maguire, Avenida Grande, né?
Pickford.
Eu acho ali, ou é a primeira ou a segunda também, as outras duas eu não acho.
Eu assim, acho que a seleção iraniana sempre deu trabalho na Copa, pra são jogos apertados, por isso que eu acho que assim, eu acho que eles vão jogar pelo empate, então vai ser um time que vai agredir pouco a Inglaterra, cara. Se eu for chutar aí, a Inglaterra não toma gol, não.
Vence sem tomar gol.
É. Aí vai lá, um minuto de jogo, uma bola na área, o Irã
fica
um a
zero. É, por isso que eu acho que um dos da opção legal também é ganhar no primeiro tempo, né? Porque se fizer 1-0 ali e tomar um empate depois numa bola...
Harry Kane, né?
É. Pois é. Bom, vai votar, eu iria no primeiro.
É, vamos aí, vamos ver quem tá aí na audiência, né? Ó. Flavinho já mandou aí, ó. A primeira sim.
E você, Thiago?
Ah, eu acho a primeira melhor, hein?
Perdi. Então pode ir no primeiro.
Eu acho que a Inglaterra faz um gol ali no primeiro tempo. Acho que pode terminar 1-0 e já bateu. Se tomar o gol de empate depois, se exploda. Aí beleza. Vai lá.
É. Ai, que merda agora ficar nessa dúvida. Aí depois...
Não, vai lá, o Irã mete 2-0 no primeiro tempo. Os dois estariam errados.
É. Não, vai, coloca aí então, vitória da Inglaterra no primeiro tempo.
Então, beleza.
Provavelmente vai ser gol de pênalti do Harry Kane.
Vitória da Inglaterra, primeiro tempo, está registrado. Ó, e tem a opção, logo após acabar o jogo da Inglaterra, de a gente tentar apostar no Senegal e Holanda, que também é amanhã, né?
Ué, então bota logo, não é melhor?
Não dá para eu selecionar ainda, porque... Tá. Ou melhor, deixa eu ver uma coisa aqui.
Confirma.
Deixa eu mudar. Ah, ó. Eu posso ter um palpite amanhã. Então pode ou ser no Inglaterra e Irã, ou Senegal e Holanda.
Boa.
Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui para ficar melhor, encaixar na tela, para ver qual que é a melhor opção, tendo esses quatro possibilidades aqui nesses dois jogos.
Eu colocaria, de todas as opções que a gente tem dos dois jogos, a Holanda marca gol no primeiro tempo.
No primeiro tempo. Na hora que eu olhei aqui, já, acho que é a primeira
vez. Eu iria nessa, cara.
Aí já melhora muito.
Eu acho que eu fico mais confortável também.
É, então vamos nessa. Né? Aí vamos todo nessa. Mundo... E ainda equipe falo, marca vai... no primeiro tempo.
Holanda. E ainda falo, vai ser do Depay o gol.
Porra, aí tem uma opção aqui embaixo, pô.
Não, meu, não quero essa responsabilidade, não. Só tô...
Depay.
Pô, então vou fazer uma bet pra mim. Depay marca a qualquer momento e Harry Kane marca a qualquer momento.
Depay, The Favel.
Boa. Boa, boa, essa é boa. Vou pesquisar essa aí depois. Vai estar pagando alto.
Isso, me segue.
Desculpa, eu vou seguir.
Dica
então.
De
lá,
dica de bet com o Diego Maddy.
Obrigado. É. Aí o cara pega o histórico dele. O que, que ele apostou? Qatar ou Equador? Qatar.
Diego Tips. Diego
Tips. Diego Tips. A dica é fazer o oposto do Diego.
Bom. Só para relembrar as apostas de ontem, porque o Edu não estava conosco, estava num evento absurdo com Ed Ward e Companhia Limitada.
Não, se eu soubesse dessas apostas, eu tinha parado tudo.
Tinha parado, tinha deixado. Transmitido lá na hora e entrado.
Nossa, né? Tinha parado tudo para fazer isso.
A gente apostou que a Dinamarca vai ser campeã, mas aqui, obviamente, pensando no cash out, que se ela chega numas oitavas e quartas de final, esses R$5 aqui pode virar uns trintinha? Uns trintinha? Dá pra virar uns trintinha?
Ah, vira. Principalmente, se ela passar em primeiro, vai um caminho, já
vai,
dá uma
bela vai, tá bom, ali. Vai, tá bom. Aí na hora a gente decide, né? Se já faz cash out nas oitavas ou não, né? Richarlison, artilheiro da Copa do Mundo, tá pagando a 30, então também aqui pensando em cash out ou até mesmo confirmando. Vai tudo depender do primeiro jogo do Brasil. Aí já pensou, o Richard já mete 3. Hat-trick do Pombo.
Estão otimistas.
Mas vamos falar das resolvidas, né?
Aqui,
pula.
Resolvida. A besteira que a gente fez aqui de apostar no Qatar. E a gente viu que o Qatar não dá para apostar, não dá para tentar fazer nada. Vai te catar, Vai te catar, ô Diego. Aí, tá vendo? Você fez? Eu vou fazer?
As bets. Uma coisa que valeria a pena fazer para amanhã aí seria colocar chance dupla para a Inglaterra com gols, chance dupla para a Holanda com gols.
Tá, então você vai me ajudar a fazer isso aí, que eu não uso...
Clica em Inglaterra e Irã.
Vamos lá, Inglaterra e Irã.
Aí você vai lá em criar aposta, tá vendo? Lá no cantinho aqui,
aqui.
Ó. Isso. Desce, chance dupla. Seleciona.
Aqui, chance dupla, onde a Inglaterra tá?
É o primeiro. É o primeiro.
É o primeiro, uma vez?
Isso. Chance dupla. Como eles estão pagando alto para ter gol, mais de, pra ter um gol pelo menos, 1.8, 1.08. Então coloca também. Aí a gente já criou, aí ó, aí já deu uma odd de 1.15. Aí a gente, aí você
vitória. Volta.
Não, 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 colo... eu não, não, não. Vitória. Não, a gente já colocou chance dupla, você não pode colocar vitória e chance dupla.
Ah, é uma ou outra.
É, aí volta aqui lá. Na Copa do Mundo.
Isso, aí seleciona Holanda e Senegal.
Criar aposta.
Isso, coloca chance dupla para Holanda, que eu achei que tá pagando absurdo, 1,15.
Que isso? Ah, não, é. Não. Ah, tá. É que eu tinha visto 2,47.
É. É, não, eu achei um absurdo, tá pagando 1,15 para.
É isso aí, é isso aí.
Ah, então, o que que significaria esse aqui, ó?
É um ou outro. Aqui.
É, que manja um ou outro. Galera. Que não vai ter empate. Então,
para Holanda, 1,15.
E mais de meio.
E mais de meio, 1,08.
É. É uma odd de 1,44.
Deu 1,44.
Não é maravilhosa, total. Mas é uma coisa mais segura para gerar um caixinha aí pra gente gastar em outras coisas.
E recuperar um pouquinho da gordura, né? Do desastre que foi.
Dessa primeira pra tentar rodada. Recuperar o Qatar aí. Entendeu?
E aqui, da nossa verbinha: 10 ou 5 ou 10. Lembrando, enquanto vocês pensam, pessoal, a ideia aqui é apenas a gente se divertir, né? Obviamente, consciente. Não vai fazer meter o pé pelas mãos, porque aqui é para fazer com consciência, beleza?
Eu colocaria 10ão, porque aí o risco é baixo para a gente ganhar. E dá recupera já 4 reais um pouquinho aí.
Praticamente os 5 que a gente gastou lá no...
Já recupera 4,50 quase, então. Né? Aí o Diego só completa 50 centavos depois, tudo certo.
É, só reembolsa, né? O que ele fez, né? Ele que
fez, né? Eu é.
Bom, apostado. Mais uma? Alguma ou tá bom pra esse?
Eu Estados Unidos só... e Gales eu acho difícil pra qualquer coisa, cara.
Estados Unidos.
Eu acho muito difícil esse jogo aí, velho. A não ser cartão, mas aí não sei, cara. Cartão ou poucos gols, sei lá, menos de 4 gols. Não sei. Não sei, mas é um jogo muito...
É o jogo pra apostar vendo o jogo, né? Pra sentir.
É, durante o jogo
não sei, não dá pra arriscar muito não. A Eliana perguntando que dia termina a Copa, 18? 16.
Dia 18, final. Sim. É dia 18 de dezembro, domingo.
Ela já não tá aguentando ver a gente mais, é o segundo dia, ela já tá pensando já que dia que esses caras vão parar.
O Flavinho confirmou também que não vale a pena a gente apostar no jogo
difícil
dos United States of America.
Olha, eu vou fazer essa aposta aí do Harry Kane.
Pra quem não sabe o que eu falei, é Estados Unidos da América.
Você é fluente no inglês, eu percebi isso.
Yes, I'm native.
Ah, entendi. Você pode traduzir, por favor? De repente eu não...
Eu falei que eu sou um nativo, quase.
Ah, tá. Valeu. Importante isso. Ajudou bastante.
Bom, então é isso, gente. Esse foi o momento na Copa com a Betano. Então, mais uma vez, QR Code na tela. Façam o seu cadastro lá para vocês apostarem e poder ganhar no bolão até R$1 milhão de reais. Lembrando que é grátis o bolão. Vai lá, completa aí.
E só para ressaltar os horários dos jogos da manhã para a galera, né? 10 da manhã, primeiro jogo, que é Inglaterra e Irã. 13 horas, Senegal e Holanda. E às 16, o tão esperado e aguardado, onde o mundo do futebol para assistir. Estados Unidos e País de Gales, com Bale correndo muito provavelmente, muito animado, depois de uma partida de golfe. Depois de uma partida de golfe. Mas só para lembrar, porque tem jogos, né, na terça já começam às 7 da manhã, então amanhã não tem jogo 7 da manhã, o primeiro jogo amanhã.
Seria esse, né? O de hoje seria amanhã às 7
da manhã. Isso, então o jogo de o primeiro jogo amanhã, às 10 da manhã, praticamente embala um jogo no outro, né? Às 10 e às 13. Já emenda ali tudo e vai ser legal.
Ou seja, quem quiser fazer um gesso e pegar 45 dias de atestado, fala com a gente que a gente cobra baratinho.
Lembrando também que nossa live diária durante a semana às 19 horas.
19 horas são 7 horas também, tá, gente?
É, traduzindo.
Obrigado.
Bom, é isso. Então, encerrando aqui na Copa com a Betano e para passar o que o Diego complementou aí, lives todos os dias a partir das 19 horas, a partir de amanhã até o final da Copa. Beleza, pessoal? Vou me despedindo por aqui. Obrigado, Edu. Obrigado, Diego. Façam aí as últimas palavras de hoje.
Minha última consideração é que vai ser a primeira Copa que a gente vai acompanhar, onde a rainha não estará mais presente entre nós. E não sei se amanhã ainda toca God Save the Queen ou é God Save the King. Então é um dado interessante, uma coisa curiosa, que não serve para nada nas apostas.
Não agrega nada, nada na vida
não agrega de vocês. Nada, mas é um fato muito interessante. A rainha não estará entre nós. Primeira Copa que isso acontece. Essa é a minha dica, é a minha observação pelo dia.
É, ou seja, ou vai ser pra rainha ou vai ser pro doido do dedão lá, né?
A gente podia fazer uma aposta sobre isso.
Deve ter, cara. Será que não tem, não?
God Save the Queen ou God Save the King amanhã?
Ah, deve ser King já, do jeito que ele é egocêntrico.
Qual que é a odd pra cada um, é? Vai lá, Diegão.
Fala não, suas depois palavras, dessa informação do Edu, não tem muita coisa pra falar. Só concordo, mas eu acho que vai ser King. Porque ele não vai deixar passar, não.
Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Tamo junto e até amanhã. Valeu!